Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que anunciou um frete novo nos Estados Unidos, chamado Amazon Day. Nesse primeiro momento, essa entrega nova, a Amazon Day, está disponível para clientes Prime lá nos Estados Unidos, e o que ela faz é deixar a pessoa escolher um dia da semana para receber tudo junto lá que ela comprou na Amazon ultimamente. Aí, com isso, a Amazon falou que espera conseguir deixar a entrega dela mais eficiente ainda e poupar umas caixas lá para fazer as entregas, o que literalmente, né, bem melhor para todo mundo. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Samsung inaugurou a primeira tela de cinema LED 4K HDR. Ela foi inaugurada numa sala da rede Cinépolis, no shopping JK Iguatemi, aqui de São Paulo, e o display chamado Onyx tem nada menos do que 455 polegadas. São 55 metros quadrados, né, formados por uns módulos de uns 20 centímetros cada, e essa tecnologia permite, inclusive, né, montagem de telas ainda maiores em espaços, né, que comportam telas grandonas. Já uma outra coisa bacana sobre essa tela é que ela consegue ligar o desligar LEDs de forma individual, então na prática ela é quase como uma tela OLED, né? Então a parte preta, por exemplo, da tela se desliga de verdade, não fica só acesa lá com a cor preta, fica mais preto de verdade, né? Mais bacana o acabamento. E seguindo com as notícias sobre a Samsung, ela anunciou mais dois telefones, chegando a 11 já o número de aparelhos que ela anunciou nesse ano. O primeiro desses dois, né, foi o Galaxy A10, e ele chegou para complementar a linha formada já pelo Galaxy A30 e A50. O Galaxy A10 tem uma tela HD Plus de 6,2 polegadas com recorte em V para abrigar a câmera frontal, tem 2GB de RAM e 32GB de espaço expansível, tem câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels, tem processador Exynos 7884, bateria de 3.400 mAh e roda Android Pie. Já o segundo aparelho, que foi o Galaxy M30, tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6,38 polegadas, com recorte em formato de U para acomodar a câmera frontal, tem câmera de 16 megapixels na frente e 3 câmeras atrás, sendo duas de 5 megapixels e uma de 13 megapixels. Pixels, tem até 6GB de RAM e até 128GB de espaço expansível. Ele vem com processador Exynos 7094, bateria de 5.000 mAh e roda Android Oreo, com promessa, né, de que vai ganhar um Android Pie. Agora, nenhum desses dois aparelhos tem previsão de preço, né, também de data de lançamento aqui no Brasil, mas claro, se pintarem esses dados, eu conto aqui para vocês. E por último, sobre a Samsung, ontem ela começou a liberar o remapeamento do botão da Bixby nas linhas mais antigas, né, Galaxy S8, S9, Note 8 e Note 9. Então, quem está rodando Android Pie nesses aparelhos consegue agora passar a usar o botão da Bixby para conseguir chamar algum outro aplicativo, né, fazer outras funções, o que por sinal é um recurso que está chegando por padrão aí na linha S10, né, que vai chegar em breve no Brasil. E agora o assunto é o aplicativo TikTok de música e karaokê, que segundo o Instituto Sensor Tower, conseguiu ultrapassar a marca de 1 bilhão de downloads no Android e no iOS. Eles disseram que ao longo do ano passado inteiro, né, esse aplicativo foi baixado 663 milhões de vezes, o que, para colocar em perspectiva, está pertinho do número de downloads do Facebook e é 50% a mais lá do número de downloads do Instagram. Agora, de quebra, né, esses números não incluem os downloads na China, aliás, o aplicativo também é chinês, então o número real aí de downloads deve ser bem maior, né? Aí a Sensor Tower disse ainda que o TikTok foi o quarto app mais baixado do ano passado e nesse ano já está na terceira posição. E nos Estados Unidos, tirando jogos, né, esse foi o aplicativo mais baixado lá no mês passado, né, em fevereiro. Agora, uma má notícia que pintou para o TikTok foi uma condenação que eles sofreram nos Estados Unidos por desrespeito lá às leis de privacidade infantil. O que acontece é que o app permitiu o uso da plataforma deles, né, para crianças menores de 13 anos sem autorização prévia dos pais. Isso está contra as regras lá de privacidade infantil, né, de plataformas sociais para crianças. Aí, por conta disso, eles foram condenados a pagar uma multa lá de coisa de 6 milhões de dólares e foram rápidos ao reagir, né? Falaram que estão banindo essas contas de crianças menores de 13 anos. Então, elas não conseguem mais fazer perfil, alterar o perfil, subir vídeo, fazer comentário e tudo mais. E parece também que as contas existentes de menores de 13 anos estão sendo deletadas lá da plataforma. E falando em processos, deixa eu comentar que agora a atenção da BlackBerry se voltou ao Twitter para tentar tirar uma grana fácil lá da empresa. O que rola é que ao longo do último ano, a BlackBerry começou a processar redes sociais, tipo a Snap, o Facebook também, né, alegando quebra de patentes para coisas tipo balão de notificação lá para quando chega a mensagem, e agora chegou a vez do Twitter, né, de entrar na mira aí da BlackBerry. Então, nesse novo processo, a BlackBerry fala que o Twitter tá quebrando 6 patentes dela, o que ajudou ela, inclusive, a deixar a BlackBerry mais irrelevante aí nos últimos anos, e tá pedindo reparações de dinheiro, né, o valor disso não foi divulgado, mas vai pintar em breve informação sobre isso aí eu conto para vocês, né, mais uma briga nos tribunais. Bom, e agora eu vou falar sobre a chance do telefone dobrável da Huawei, que é o Mate X, chegar aqui no Brasil. Mas antes eu quero falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando aqui de volta, né, como patrocinadora do Loop Matinal. A Alura oferece hoje mais de 700 cursos nas áreas de programação, design, UX, né, front-end, negócios, mobile, dados, business intelligence também. E ao assinar qualquer um dos três planos que eles oferecem, você consegue acessar qualquer curso, né, fazer quantos cursos você quiser durante um ano. Aí uma coisa bem legal que acontece na Alura, que eles atualizam e adicionam cursos também o tempo inteiro. E recentemente, por exemplo, né, eles colocaram lá cursos de criação e produção de jogos com cunho publicitário, cursos matemáticos sobre funções, né, curso de otimização também do perfil do LinkedIn e por aí vai. Agora, para você que está ouvindo aqui o patrocínio da Alura no episódio de hoje, ela está dando 10% de desconto para você entrar no site, se matricular e poder fazer quantos cursos você quiser, onde você estiver também, né, durante um ano. Aí, para garantir o seu desconto, você entra no site alura.com.br/loopmatinal, tem link aqui na descrição, aí você se matricula e beleza, né? Você tá pronto, aí consegue acessar os cursos que eles oferecem. De novo, hein, pra garantir 10% de desconto, o endereço é alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, por ter voltado aqui a patrocinar o podcast. Bom, vamos lá, né? Ontem um dos executivos da Huawei deu uma entrevista na MWC e falou que até abril desse ano quer começar a mandar os telefones Mate X, né, que são os dobráveis que eles anunciaram aqui pro Brasil, e vão mandar primeiro para as operadoras, para elas testarem a coisa toda, e aí sim, né, até o final desse ano, começo do ano que vem, ele chega pro público, né, pra galera conseguir comprar. Ele disse que o Mate X vai ser compatível, né, com as faixas de 5G aí que a Anatel falou que um dia, né, vai leiloar para as operadoras começarem a usar, mas a má notícia é que é provável, né, que ele quando chegar por aqui vai custar bem caro, bem mais lá, de R$10 mil. Isso porque o preço dele na Europa, né, na conversão direta aqui para real, já dá esses quase R$10 mil, e aí tem vários impostos, né, que vão entrar, então vai ser bem caro, infelizmente, né? Ainda assim, essa é uma boa notícia para quem ficou empolgado aí com a possibilidade de conseguir usar o Mate X no próximo ano, e agora resta saber, né, se isso é uma manobra de PR ou se é de verdade, se ele vai ser lançado por aqui. Mas a promessa pelo menos está feita, né? Vamos ver. E agora o assunto é o Google, que anunciou que vai fechar as partes de comentários lá dos vídeos do YouTube que tem crianças, né, que aparecem lá nos vídeos. A plataforma comentou que tá fazendo isso em reação a toda aquela polêmica, né, que pintou dia desses de comentários impróprios aí em vídeos que tinham crianças, e junto do desligamento dos comentários, eles falaram também que vão adotar duas outras medidas lá para melhorar um pouquinho a qualidade do site. Então eles vão ativar um sistema novo de classificação de comentários para conseguir identificar, né, comentários ruins ou doentes aí nesses casos com mais rapidez, e eles também vão começar a intensificar um pouquinho o combate a vídeos, né, que promovam violência lá, de um jeito geral. Essa segunda medida é uma clara resposta ao problema que eu falei ontem, né, de vídeos do YouTube Kids que dava instruções a respeito de suicídio, mas nesse caso, pelo menos, o YouTube não falou, né, especificamente, né, que em relação a isso, de um jeito mais geral, aí, para conseguir conter violência. E enquanto isso, no mundo das pulseiras de saúde, a Fitbit divulgou os resultados financeiros do último trimestre fiscal. Ela teve um faturamento de US$571 milhões, com lucro de US$15,5 milhões, mas por outro lado, falou que vendeu US$14,5 milhões de pulseiras, que foi uma queda de 10% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Ainda assim, ela falou que está conseguindo fidelizar os clientes atuais, né, com quase 40% das pulseiras vendidas tendo sido feitas já para clientes que eram deles, né, que tinham pulseiras antigas, mas por outro lado, isso não foi suficiente para conseguir conter o desânimo dos investidores, e por conta disso, as ações da Fitbit despencaram lá, coisa de 15% ontem ao longo do dia. Agora, ainda mais ou menos, né, sobre esse mercado, a Strategy Analytics divulgou um relatório sobre as vendas de relógios inteligentes no último trimestre do ano passado. Ela comentou que no total foram vendidos 18 milhões, né, de relógios e pulseiras, e a Apple com o Apple Watch foi responsável por 51% aí das vendas totais. Agora, ainda assim, né, essa foi uma espécie de má notícia para a Apple, porque no ano anterior ela tinha ficado com 67% das vendas, agora foi só metade. Então caiu, é, porque a concorrência está aumentando um pouquinho. O Instituto comentou também que a Samsung vendeu 4 vezes mais no período e atingiu a marca de 2,4 milhões de unidades vendidas, mas ainda assim isso não foi suficiente para conseguir superar lá as vendas totais da Fitbit. O relatório mostrou que, contando o ano passado inteiro, né, não só o último trimestre, a Apple ficou com 50% das vendas, a Fitbit mordeu 12,2% das vendas, a Samsung ficou lá com 11,8% e o mercado como um todo cresceu lá 54%. Bom, e já que eu citei a Apple, deixou acabar o episódio de hoje falando que ela registrou 2 modelos novos de iPad na Índia, lá no órgão regulatório do país. Então, o pessoal tá especulando que esses iPads novos são um modelo novo de 9,7 até 10,2 polegadas, né, se tiver bordas finas, e o outro também o iPad mini de quinta geração, bastante aguardado, inclusive. E o timing disso faz sentido, né, porque falam também que a Apple vai fazer um evento lá no final do mês, dia 25 de março, lá em Cupertino. Então, o pessoal que tá por dentro desse assunto falou que nesse evento a Apple só vai anunciar serviços, né, código de assinatura, lá não vai ter hardware, nem nada assim, mas nada impede que ela anuncie mesmo assim, né? Foi só um press release, por exemplo, falando que tem iPad novo, iPod Touch novo também, né? Mas é só especulação. Talvez o evento role no dia 25, aí sim, né? Eu conto aqui pra vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, uma startup, um aplicativo ou plataforma também bacana, né, e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura pelo patrocínio aqui de volta, né, no podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!